A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa M630. Este é o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou tratar aqui sobre a importunação sexual. E quem vai conversar comigo a respeito deste assunto para a gente entender melhor é o magistrado Jaime Souza Pinto Sampaio. Ele é juiz com atuação no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da comarca de Maringá. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo e muito obrigada pela sua disponibilidade, doutor Jaime.
Eu que agradeço ao convite e saúdo a todos os seus ouvintes.
Muito bom tê-lo aqui conosco. E eu gostaria já, para começar a nossa conversa, perguntar ao senhor o que é importunação sexual, magistrado?
A importunação sexual ela foi inserida no Código Penal pela Lei 13.718 de 2018, no artigo 215-A. E ela é um tipo de delito que não existia nada nem parecido no Código Penal.
Sim.
O tipo penal, ele descreve que é praticar contra alguém e sem essa anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Ele é um crime que, se tiver algo, um crime mais grave, o fato vai para esse crime mais grave. E é um delito que, vamos dizer assim, está na moda, né? Porque me parece que as vítimas começaram a descobrir, porque é desde 2018, mas começaram a descobrir esse delito e começaram a procurar a delegacia para denunciar, né? Para fazer as notícias crimes.
Sim, exatamente, magistrado. E qual é a diferença, por exemplo, entre assédio e importunação sexual, abuso sexual, violação?
Tá, vamos por ordem. Vamos dizer assim, o delito que mais se aproxima da importunação seria o assédio. Só que o assédio tem umas peculiaridades, que é a questão da posição de hierarquia ou subordinação. Ou seja, entre o assediador e a vítima, existe essa hierarquia, essa subordinação. Ou seja, o assediador, ele tem uma condição de superior hierárquico ou ascendência sobre a vítima, ou seja, no exercício do emprego, cargo ou função. Já na importunação, não. Na importunação, em geral, as pessoas nem se conhecem. Geralmente é praticado em espaço público e não tem nenhum relacionamento. Eu vou dar alguns exemplos para você do que seria importunação, assim, segundo a doutrina mais recente. Uma cantada invasiva, um beijo roubado, esfregar o órgão sexual, né, na outra pessoa dentro do ônibus ou ejacular, passar a mão lascivamente nas nádegas ou nos seios da vítima. Esses são os tipos de delitos. Tem uma peculiaridade nos dois que são iguais, né? A vítima não consente para o ato.
Sim,
né?
Sim. Sim. Doutor Jaime, há um impacto psicológico em uma vítima de importunação sexual, levando em consideração os atos que o senhor citou agora, não é mesmo?
Ah, não tenho dúvida. E, na verdade, deixa eu só complementar para você.
Sim.
Os outros dois delitos que você falou, que é violação sexual mediante fraude, que a gente conhece de forma corriqueira como estelionato sexual, são aquelas hipóteses em que a vítima é levada ou mantida a erro, que são aqueles casos famosos do médico que pede para a vítima tirar a roupa e sentar no seu colo para poder examinar melhor, ou o caso daquele charlatão que promete cura espiritual se a vítima mantiver relação sexual com ele. Esse é o estelionatário, só que é o estelionatário sexual. O abuso já é não é um tipo penal. A doutrina tem tratado do abuso como um termo geral para abarcar diversos tipos de delito. São atos de violação sexual sem o consentimento da vítima, tá? Abrange diversos tipos de agressões sexuais, como aliciamento, exploração sexual, assédio sexual, estupro. E o termo é usado mais comumente quando a vítima é criança ou adolescente.
O abuso,
agora, em relação ao sentimento da vítima, em todos eles,
sim.
Ela tem medo, né? Ela sente solidão, muita vergonha, em muitos casos ela sente culpa, ela tem como consequência geral um isolamento social, ela tem muita ansiedade e uma baixa autoestima, né? Mas assim, o que você mais nota é uma consequência psicológica na vítima.
E esses são sinais, não é mesmo, magistrado, que a vítima pode dar?
Sim, principalmente porque quando é adulto, assim, a vítima começa a trabalhar mais com isso e normalmente se abre com alguém. As crianças têm um pouco mais de dificuldade porque em alguns delitos existe a ameaça e ela tem muito medo. E a vítima, a criança, também tem o medo de não ser acreditada por ser criança. Então, ela tem aquela questão de, ah, eles não vão acreditar no que eu estou falando. Então, ela demora um pouco para trabalhar essa questão nela, para poder contar para alguém. Ela só conta, em geral,
sim,
porque nesses delitos, muitos deles envolvem a própria família, né? Membros,
sim,
da própria família. Ela só conta quando parece que vai explodir, sabe? Quando não aguenta mais aquele conviver com aquele fato e aí ela acaba contando.
Magistrado, nós falamos aqui sobre a importância de denunciar, não é mesmo? Casos de importunação sexual. Mas o silêncio da vítima, da mulher adulta, muitas vezes ele acontece devido ao medo de consequências negativas, vergonha, medo de ser até culpada pelo ato que ela sofreu?
Não, não tenho dúvida. Na verdade, nós vivemos uma sociedade machista, né? E imagina que porque a mulher está com uma vestimenta um pouco mais curta, ela daria motivo para que aquilo acontecesse, que é um absurdo, né? Então, não tenha dúvida disso. Agora, os adultos têm muita vergonha, assim, ainda, sabe? Só que hoje, como tem... Nós vivemos quase que num Big Brother mundial, porque existem câmeras de filmagem para tudo quanto é lado.
Exato.
Vamos dizer assim, a não elucidação do fato fica muito mais difícil, né? Você veja, por exemplo, aquele caso que aconteceu aqui no norte do Paraná, em que a pessoa levantava a saia das mulheres, apalpava as nádegas, foi esclarecido com filmagens de locais públicos, né, ou de empresas. Então, hoje está muito mais difícil para o criminoso manter o anonimato, né?
Inclusive, foi assim que recentemente chegou a todo o país o caso que aconteceu no interior do nosso estado, magistrado, em Palmas, não é mesmo? Com uma ciclista.
O de Palmas e o do interior aqui, eu não sei se é Iporã, Jataizinho, aqui perto de Maringá, perto de Londrina, né? Então, a situação é idêntica, né? Foram fatos meio próximos, é a mesma coisa, eles foram gravados da mesma forma.
E, doutor Jaime, esse tipo de crime pode anteceder casos de estupro, por exemplo?
Olha, esse tipo de estudo nós não temos para dizer. Eu não tenho caso aqui de importunação sexual que anteceda estupro. Até porque, como esses fatos envolvem a lascívia do assediador ou do infrator, nós não sabemos o psique dele até onde chega, se ele se satisfaz com aquilo ou se ele vai mais adiante.
Sim.
No caso do estelionatário sexual, ele pratica uma convenção carnal. Mas nos casos de importunação, nós ainda não temos, porque é um fato para o direito meio novo, né? Nós temos 3 anos que existe esse tipo de delituoso. Então, nós não temos isso. É diferente, por exemplo, da violência da Maria da Penha, que nós já temos essa e esse fato crescente de uma, vamos dizer, de uma violência menor, que vai ascendendo em geral até chegar numa violência maior, que é o homicídio, né?
Que é o feminicídio. Que é um ciclo daí, não é mesmo?
Sim, sim. Então, nesse tipo delituoso agora, como é meio novo, nós não temos ainda a noção de que chega esse ciclo, tá? Que chega, por exemplo, um fato, vamos dizer assim, um fato que seria penalmente menos agravado para um fato penalmente mais agravado.
Agora, tentando entender a atitude de um homem que comete esse tipo de ato, né? Atos libidinosos, toques inapropriados, sem o consentimento da vítima, magistrado, o que seria? É uma sensação de poder masculino? Por que que o homem faz isso?
Olha, eu não sei te dizer o que que leva, mas eu creio que só possa ser isso. Levava antigamente, né, a sensação de impunidade que fazia e não tinha consequência nenhuma, isso nós já estamos vendo que não acontece mais. Mas assim, vamos dizer, a psique.
Correto.
Né? Mas só pode ser isso, nós não temos, né, uma outra explicação para esse tipo de fato.
Como combater a importunação sexual?
Denunciando. Só tem uma condição de combater. Denúncia, porque esses fatos vão à delegacia, que vai ao Ministério Público, que vai ao Poder Judiciário, que havendo prova vai a uma condenação, e vai se somando, vai preso. A importunação hoje, por exemplo, já não cabe fiança na polícia, porque a pena máxima é de 5 anos. Então, já é uma dificuldade a mais. Ele só vai conseguir uma fiança ou uma liberdade provisória sem fiança, se for o caso, no juízo. Então já é uma dificuldade a mais para o assediador.
Correto. Bom, registrar o caso na delegacia, então, denunciar é a saída, é o modo mais apropriado, como o senhor falou, para combater a importunação sexual. E eu gostaria de lhe perguntar. Normalmente, o senhor até comentou aqui, a importunação sexual, ela acontece em locais públicos, como ruas, vias, né, bares, até dentro do ônibus, do transporte coletivo, correto?
Correto.
Então, a vítima, como comprovar este tipo de crime? Ela tem que comprovar, por exemplo, ter imagens ou testemunhas para ajudar nas investigações, ou... se ela se sentir, né, vítima de importunação sexual, é só procurar a delegacia?
Não, na verdade, ela é só procurar a delegacia. Para a condenação depois, é que vão ter que ter provas adicionais do fato, né? Mas todo meio de prova é admitido. Filmagem. Na verdade, a importunação sexual é um pouco diferente dos delitos que são praticados que a gente diz de forma fechada, né? Como o estupro de vulnerável, a violência sexual mediante fraude também, até o assédio sexual, porque a importunação é o único que é praticado em público. Então, nesses casos, todo meio de prova é admitido. Para levar, para fazer a notícia crime na delegacia, a simples palavra da vítima vale. Lógico que se já tiver testemunha, se já tiver filmagem, essa prova já chega um pouco mais robustecida. Mas para fazer a denúncia, que a gente chama popularmente, que é notícia-crime, só a palavra da vítima. Lógico que para depois condenar, vai precisar de filmagem, fotografia, testemunha, né? Porque é diferente, por exemplo, a importunação sexual, vamos dizer, do estupro, principalmente estupro de Maria da Penha, que é do marido contra a mulher, que é praticado dentro de uma casa, em geral, tendo só os dois. Se você exigisse uma outra prova, não ia ter como condenar de forma nenhuma. Então, nesses casos, que são feitos em secreto, só com os dois, a palavra da vítima tem uma posição preponderante, vamos dizer assim, como prova.
Sim.
A importunação sexual é um fato em geral feito em público, né? E eu diria para você mais, o importunador, o autor do fato em geral, Ele não está muito preocupado, não, porque pelo que você vê, os fatos que são praticados, ele faz na frente de outras pessoas. Tanto no caso de Palmas, existiam outras pessoas andando ali pela rua, como no caso desse do norte do Paraná, no mínimo estava a pessoa e tinha mais uma pessoa junto com ela.
Sim.
Então, o que me evidencia é que ele não quer muito, não está muito preocupado se tem alguém perto que possa falar ou não.
Uhum.
Talvez crendo na possibilidade de não ser descoberto, né?
Sim, sim. Como nós falamos também, essa sensação de poder masculino, mas às vezes até por divertimento, magistrado.
Eu acho que se for um divertimento bem porco, né? Porque não, que divertimento é esse que você viola, vamos dizer, direitos fundamentais inerentes à mulher ou à criança? Eu não sei te dar uma explicação sobre isso. Eu acho um absurdo. Se for uma brincadeira, eu nem sei o que te falar.
Como o senhor falou também, até um beijo roubado, ele está dentro do crime de importunação sexual.
Sim, segundo a doutrina, ele se enquadra.
E magistrado, como que a lei penaliza este tipo de crime?
Bom, então vamos lá. O crime que tem a menor pena deles todos é o assédio sexual, que é aquele da hierarquia ou subordinação, que é uma detenção de 1 a 2 anos. A importunação sexual já é uma reclusão de 1 a 5 anos se o crime não constituir mais grave, que aí é do outro crime.
Sim.
A violação sexual mediante fraude, que é aquilo que a gente chama de estelionato sexual, é reclusão de 2 a 6 anos. O estupro já é uma reclusão de 8 a 12, se tiver, não, 6 a 10, 8 a 12 se tiver a lesão corporal ou a vítima maior de 14 e menor de 18, e 12 a 30 se resultar em morte. E o estupro de vulnerável, que já é aquele crime cometido contra menor de 14 anos, a pena é de 8 a 15, e também se enquadra se a vítima estiver enferma ou portadora de deficiência mental. Que daí, nesses casos, ela não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Por exemplo, no caso da pessoa que está em coma, por exemplo, ou numa situação que ela não pode, ela tá tão embriagada, por exemplo, que ela não pode oferecer resistência. Nesses casos, também se enquadra em estupro de vulnerável. Se tiver lesão corporal natureza grave, reclusão de 10 a 20, se for morte, reclusão de 12 a 30. Então, as penas, você nota que elas vão subindo gradativamente de acordo com a gravidade da conduta e do resultado.
Correto. O senhor acredita que, assim como os casos que aconteceram aqui no Paraná recentemente, podemos ter ainda mais casos a partir de agora, neste cenário mais flexibilizado, podemos dizer assim, com a pandemia, né, que as pessoas estão voltando a ter vida mais fora de casa, voltando a fazer as suas atividades também, podemos ter ainda mais registros de importunação sexual?
Eu acredito que sim. Na verdade, eu acredito que esses crimes já aconteciam com certa frequência, só que eles não eram, vamos dizer, denunciados, né? Não eram levados à autoridade policial. E dizendo à autoridade policial, agora eu falei para você na delegacia, a própria polícia militar pode fazer o boletim de ocorrência desse fato também, tá? Mas o que eu digo para você é que eu acredito que não havia muita... Isso não era muito levado à autoridade policial.
Uhum.
Com os primeiros fatos que foram levados e divulgados pela imprensa, eu creio que vai haver um aumento, sim.
Sim, correto. E, magistrado, uma outra pergunta também, com relação... Uma dúvida, né, que uma ouvinte nossa possa ter. Está dentro de um terminal de ônibus do transporte coletivo ou numa via onde tem, por exemplo, guarda municipal. Ela também pode acionar ali a guarda municipal?
Pode, inclusive, em flagrante, né? Se for no momento do ato que tiver acontecendo ou acabar de acontecer ali, inclusive em flagrante.
Sim. O importante é a vítima não se manter em silêncio, não é mesmo?
Sim, óbvio. Outra prova que tem nos casos de importunação sexual, em caso de ejaculação, é o próprio esperma, do infrator, na Sim. roupa da vítima. Isso é uma prova irrefutável, porque faz a análise do esperma, vai constatar que é do cidadão. Então essa é uma prova irrefutável.
Uma prova importante para a vítima, não é?
Sim, na verdade é uma prova que não tem nem como contestar, né?
Exato.
É uma prova, como é que você vai dizer depois, tem uma prova técnica dizendo que aquele material foi colhido, era daquela pessoa, como é que ela vai dizer depois que não tinha, que não era dela? Não tem prova para rebater isso.
Correto. E entre esses toques inapropriados, sem consentimento da vítima, por exemplo, agarrar pelo cabelo, puxão de cabelo, também entraria nessa questão da importunação sexual?
Aí vai depender se esse puxão de cabelo é para satisfazer a lascívia, né? Porque, na verdade, a importunação sexual é ato libidinoso. Se puxar cabelo for para ofender, ou se for, por exemplo, de um ex-namorado, por exemplo, isso vai se enquadrar na Lei Maria da Penha e não numa questão sexual. Então, o que vai diferenciar é a finalidade do porquê que ele está fazendo aquilo.
Quem está fazendo aquilo e por quê, não é mesmo?
Sim. Apesar que, vamos dizer assim, mesmo na Maria da Penha, se for uma mulher contra outra mulher, também se enquadra. O que basta é que a vítima seja do sexo feminino ou... Numas interpretações mais recentes, LGBT, né? Então, o que faz essa diferenciação é isso. Mas o que, para dizer para você se é importunação ou se é um delito da Maria da Penha, por exemplo, é a questão sexual, né?
Correto, magistrado. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, doutor Jaime, para expor suas considerações finais sobre o assunto, né, sobre o tema que discutimos aqui, a importunação sexual.
Olha, o que eu posso dizer é que o Poder Judiciário ele está sempre muito alerta e muito presente para responder de uma forma, vamos dizer assim, pronta, aos anseios da sociedade. Ou seja, se tem um tipo penal e as pessoas procuram, o Poder Judiciário está sempre pronto a dar a resposta penal adequada. Diria para você que em relação ao crime de importunação sexual, ele foi um avanço na responsabilização do criminoso, na proporcionalidade da penalização de acordo com o delito. Que antigamente eles se enquadravam na importunação ofensiva ao pudor, que era no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais.
Sim.
Um delito menor, sabe, com um apenamento menor. Então foi um avanço importante que essa lei 13.718/2018 trouxe, como ela trouxe também um outro delito, que é a divulgação de cena de estupro de vulnerável, que está no artigo 218C do Código Penal. Então, as pessoas que têm o costume de divulgar a cena de sexo, pornografia e tal, também se enquadram nesse novo delito. E dizer que nós estamos sempre prontos. Aqui em Maringá, nós temos procurado, vamos dizer, dar a resposta penal adequada, da forma mais célere possível, sem prejudicar os direitos do réu, né? Mas mantendo o trabalho com uma presteza para que a vítima não sinta que aqueles fatos não têm uma resposta. Porque o pior para a vítima que a gente escuta no dia a dia é que o fato demorou demais, que aquilo, vamos dizer, chamá-la para o fórum, revitimiza, sabe? E é isso que a gente não quer.
Sim.
Numa vara especializada como a que eu trabalho, que a última coisa que nós queremos é revitimizar, chamá-la para que ela relembre aquele fato, embora seja importante o depoimento dela. Então tem que ser o mais rápido possível para que ela possa, depois daquilo, esquecer e deixar na mão do Estado, que através do Poder Judiciário, que possa dar resposta para aquilo.
Exato, sem passar de novo por mais um momento de constrangimento, não é mesmo, magistrado? Muitas vezes Exatamente. Achando que não vai dar em nada.
Exatamente.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua entrevista e os seus esclarecimentos hoje aqui.
Eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição de vocês. Tá bom?
Muito bom, nós também estamos à disposição. Muito obrigada.
Muito obrigada.
E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Paraná Educativa, M630. Hoje eu conversei aqui no programa Justiça para Todos com o doutor Jaime Souza Pinto Sampaio, ele que é juiz no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da comarca de Maringá. E nós falamos sobre a importunação sexual. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou o Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.